Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. Através dos vidros da sege e das gotas da chuva que se amiudavam, viu, na mesma indiferença, um dos habitantes das barracas que se recolhia à pressa, vindo da cidade, onde fora pedir esmolas. Montava num cavalo magro e velho, que ia num passo tropego, apesar das repetidas vergastas com que, agitando nervosamente uma varinha verde, o cavaleiro zurzia. O desgraçado morfético tinha um aspecto hediondo. Faltava-lhe o nariz. Os olhos estavam arrepanhados pelas cicatrizes, as mãos envoltas em trapos, os pés igualmente enrolados em umas longas tiras de pano sul, o cabelo em falipas e sutas aparecendo-lhe na nuca, pela abertura de um lenço de chita vermelha, amarrado na cabeça, por jabaia chachão de feltro muito russo. Atrás, na garupa, levava o sapicuai, com as suas duas bolsas cheias de mantimentos, ali despejados pelas mãos caridosas das pessoas da cidade, pendurada pela asa ao atilho do saco baialava uma caneca de folha de um lar o outro, aos movimentos desconjuntados do animal, enquanto dentro do sapicuá entrechocavam-se, tinindo uma colher e um prato de metal. Nenhum Lázaro deixa de levar consigo, quando aos sabibados deixa-se as povoações, zompicacuá.
Alforfilha Medeiros 263, seus trens.
Como intitulam na província os objetos caseiros e familiares. Pedindo um gole d'água para mitigar a sede ou uma sopa para matar a fome. Essas repelentes criaturas, para que os seus beiços nojentos não rocem nem nos cós pratos da gente feliz, que tem saúde, apresentam o prato e a caneca que trazem consigo. Vão sempre prevenidos com isso nessas peregrinações tristes, em que, provocando a piedade, exibem os seus corpos mutilados e os seus rostos repulsivos. A consciência do mal que os corrar, afastando-os, muitas vezes, das próprias famílias, faus sombrios, geniosos e maus. São os galés sem crime, sem remorsos, que arrastam numa expiação dolorosa e petuam um erro da natureza, tão santa para uns como babara para outro. Esses infelizes fogem e das cidades, uide são perseguidos e expulsos pelas municipalidades, e têm um verdadeiro pavor aos osipitas, por não encontrarem neles as condições que os confortem e animem. Por isso, armam as suas frais habitações de pano na solidão dos campos. Ali podem viver, ao menos alguns dias, no isolamento, ignorados por todos, ali podem, sem humilhação, beber da fonte a água límpida, pura que escorre quatro irumu resgo aveludado das pedras numa corrente que não para ao contacto dos seus lábios entumecidos, nem lhes nega frescura. Ali não os observam olhos compassivos, dois e quatro atro a família Medeiros ou enojados, as flores perfumam-lhes os pés achaguentos, e as estrelas brilham como uma doce bênção sobre as casvenças leprosas. Mas, lá chega o sabado, o dia consagrado às esmolas, e lá descem eles então em turturmas à cidade, onde os não recrutem para os asilos. Afrontando todas as humilhações, desde as de mola pedida em nome do bom Deus, que, entretanto, lhes nega a felicidade, até o cobre que lhe tiram de longe, para dentro do chapéu, com medo do contacto. O carro seguiu vagarosamente, enterrando as rodas muito fundo na terra mole. O misero cavaleiro ficou para trás, encolhendo o pescoço sob a gola do seu casaco encebado. Mais adiante, Sezege passou por um grupo de quatro desses desventurados, que se encolhiam também com medo da chuva. Apressando os animais, quase tão gafados como os donos, incitando-os uns nas suas vozes enrouquecidas, fanhosas até prosseguirem no caminho. Mas o campo era vasto, as barraquilhas estavam ainda longe, meio encoberto pelo tom cinzento do dia nebuloso. Pelos vidros das portinholas corriam as gotas de chuva como lágrimas grossas, e a ceia se arrastando penosamente sobre a terra fofa-se molhada. Noé, sempre com os olhos fitos nas barraquinhas distantes, e no campo alagado, e pensando que apertaria nesse mesmo dia a mão do homem que lhe destinavam e que ela aborrecia. A família Medeiros 265.